Boa noite. Feche seus olhos comigo. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor se esvaziou da sua glória, desceu do céu, veio à terra para morrer no nosso lugar. O justo pelo injusto. Aquele que não tinha pecado por nós pecadores. Aquele que nunca pecou por nós que fomos gerados em pecado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos enviou o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que foi imolado antes da fundação do mundo, para que nós tivéssemos, Senhor, a garantia da nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Não deixe essa verdade fugir do nosso coração. Nós oramos, confiantes, que o Senhor é o guarda de Israel que não dorme, que guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda os nossos pertences. O Senhor nos protege de todo o mal. Livra-nos de todo o mal, todos os dias. Nós declaramos nossa total dependência de Ti, Senhor. Nós estamos aqui dispostos, disponíveis, para fazer que o Seu nome seja glorificado através de nós. Muito obrigado, Jesus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, queria pensar com você hoje sobre o seguinte tema. E quando Jesus não faz? Você já deve ter passado por essa experiência, ter tido essa dúvida, ter feito essa pergunta para você. Porque tem hora que Jesus não faz. A gente sabe que Ele pode fazer, Ele é poderoso para fazer, Ele nos ama, mas simplesmente tem hora que Ele não faz. Você já deve ter feito essa pergunta. Por que que tem hora que Jesus não faz? A gente ora, a gente se coloca de joelho, a gente clama, a gente tem fé que Ele pode fazer, mas simplesmente Ele não faz. Pense em alguma coisa na sua vida que você orou, pediu, você tinha certeza que Ele ia fazer. E por algum motivo desconhecido, Ele não fez. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler do 17 ao 37. João, capítulo 11, do 17 ao 37. Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa, foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Até aqui. Os dois últimos versículos eu vou ler de novo. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? O que está acontecendo aqui, irmão? Essa história é muito conhecida. Jesus estava em Jerusalém e recebeu a notícia que Lázaro havia morrido. Ele se dirigiu para Betânia, para o povoado de Betânia. Primeiro ele esperou 4 dias, eu falei isso domingo passado, por que ele esperou 4 dias. E quando ele chega em Betânia, Marta sai ao encontro dele. Antes dele chegar no povoado que ela vivia, ela sai ao encontro dele. E a primeira coisa que ela fala é, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Engraçado que essa expressão vai ser usada exatamente igual pela irmã dela, Maria, depois, quando ela sai ao encontro de Jesus. Isso nos leva a crer que elas conversavam sobre isso. Elas conversaram sobre isso antes de Jesus chegar. Olha, se ele estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Quantas vezes nós fazemos a mesma pergunta, a mesma declaração, perdão? Nós limitamos o poder de Deus ao nosso tempo. Senhor, se o Senhor tivesse agido antes, meu casamento não tinha acabado. Se o Senhor tivesse agido antes, o meu trabalho não teria acabado. Se o Senhor tivesse chegado antes, nós limitamos o poder de Jesus ao nosso tempo, ao período que nós achamos que ele deve agir. E o poder de Jesus não está limitado ao nosso tempo. E a declaração dela era correta. Quando Jesus diz e fala assim, olha só, o seu irmão vai ressuscitar. E ela fala assim, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar. No último dia, na ressurreição. Olha, a Marta estava com a teologia em dia, com a escatologia em dia. Ela entendeu o que muitos discípulos não entenderam. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no outro dia. Aí Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Então, deixa eu falar. Se existem coisas na sua vida que você acha que não dá mais tempo de Jesus resolver, deixa eu falar uma coisa para você. Ele é o Senhor do tempo. Ele está acima do tempo. Ele é o Criador do tempo. Tinha uma música muito antiga que dizia que Jesus nunca chega atrasado. Ele age na hora certa. A demora dele em Jerusalém foi proposital. Então nós não podemos limitar o poder dele ao nosso tempo. Não existe tarde demais para Jesus. Não existe, não dá tempo mais para Jesus. Não existe se o Senhor tivesse chegado antes para Jesus. Ele é o dono do tempo. E ele sabe melhor do que eu e você a hora certa dele agir. Então, provavelmente, se ele não agiu ainda, é porque ainda não chegou a hora. E aí a história continua, a conversa continua. Jesus manda chamar Maria. E Maria sai também, né, do povoado dela, vai ao encontro de Jesus, onde ele estava, na entrada do povoado, e fala exatamente a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E nesse momento, curiosamente, o Espírito de Jesus se agitou. Ele ficou perturbado, ao ponto de chorar. Os estudiosos aqui se dividem. Por que Jesus chorou nesse momento? Alguns vão dizer que ele chorou pelo fato de Lázaro ser um amigo dele. Jesus tinha uma comunhão com essa família. Outros vão dizer que ele chorou porque ele viu a incredulidade dos judeus que vieram atrás de Marta para vê-la chorando no sepulcro. Outros vão dizer que ele chorou porque ele entendeu o peso da morte como resultado do pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, quando o pecado entra no mundo, a morte entrou no mundo. E ali Jesus estava experimentando na carne. Ali ele estava sendo 100% homem, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas o fato é que ele se importou, ele se importava com a dor de Maria. Deixa eu falar uma coisa para vocês, Jesus se importa com a sua dor. Ele não está indiferente às nossas dificuldades. Jesus não está sentado num escritório onde as pessoas marcam a hora para ir despachar com ele. Ele está sentado no trono, governando todas as coisas. Ele estava demonstrando ali quem ele é, porque nós podemos demonstrar amor por alguém, mas Jesus é amor em essência. Ele estava mostrando quem ele era. Ele estava mostrando a própria essência dele. Ele não está indiferente à nossa dor. Ele está conosco no meio da bonança e no meio da tempestade. Ele andava com os discípulos quando o mar estava tranquilo. Mas quando o mar virava, ele estava no barco também. E a única vez que ele não estava no barco, ele apareceu andando por cima das águas. Ele está totalmente interessado na nossa situação, na nossa dor, no nosso lamento, na nossa frustração. Ele não está indiferente. Jesus não está longe. Jesus governa a terra, governa o universo, prestando atenção em cada detalhe de cada um de nós, de cada um dos seus filhos, dos seus irmãos, perdão. E aqui está o ponto central que eu quero tratar com vocês hoje. Os judeus perceberam. Quando eles viram Jesus chorando, eles disseram assim: vejam como ele o amava. Os judeus que estavam ali falaram: caramba, olha só, ele está chorando por causa de Lázaro. Mas por que que ele não fez? Por que que ele não chegou antes? Por que que ele não fez alguma coisa? Esses caras, eles tinham sido testemunhas de vários milagres que Jesus estava fazendo. Jesus, eles mencionaram aqui, ó, eles mencionaram um. Jesus tinha curado um cego de nascença. Existiam alguns sinais que os fariseus, que os doutores da lei, caracterizavam como exclusivos de Deus. Homens não poderiam fazer. Curar um cego de nascença era um desses. Jesus vinha paulatinamente mostrando a identidade dele. Ele expulsou o demônio quando ele estava em Gadara, ele silenciou o mar quando ele estava fazendo essa travessia, ele curou um cego de nascença e agora ele estava prestes a ressuscitar um homem. Então essas pessoas que não sabiam ainda o que ele ia fazer, viram que ele chorou, viram que ele se importava e falou assim: está vendo como que ele amava? Então vai ter momentos que você vai se questionar: caramba, será que Jesus me ama? Por que que ele não faz? Mas aqui ele ainda não tinha feito, mas os discípulos, os judeus perceberam: veja como ele o amava. Os judeus sabiam, porque eles tinham presenciado tudo isso. E tem mais, eles sabiam que Jesus não precisava nem ter ido lá. Ele falou assim, ele demorou 2 dias para vir. Eles sabiam que Jesus tinha curado o empregado do centurião sem ter ido lá. Da onde ele estava, ele enviou uma palavra. Então, irmãos, olha só. Deus pode mudar a nossa situação com uma palavra. Basta uma palavra e o jogo vira. A tempestade acaba, o mar se acalma, o que estava morto vive. Basta uma palavra. Mas ele chegou lá e os discípulos falaram: por que que ele não fez? Por que que ele não fez? Se Jesus amava, se Jesus tinha poder para fazer, porque eles sabiam que ele tinha testemunhado vários milagres dele, sem sequer estar presente, os discípulos, os judeus, se perguntava: por que que ele não falou de lá? Por que que ele não chegou antes? Por que que ele deixou acontecer isso? Ele acabou de curar um cego de nascença. Por que que ele não faz? E essa é a pergunta que a gente vai tentar responder. Por que, às vezes, em algumas situações, na nossa vida, Deus não faz? Às vezes a gente ora pela conversão de um filho, de um familiar, e a gente ora, 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 e a coisa não acontece. Às vezes a gente ora pela restauração da vida de alguém, do casamento de alguém, e a coisa não acontece. A gente sabe que Jesus tem poder para fazer. A gente sabe que Ele nos ama, mas Ele não faz. Então é isso que a gente vai tentar responder rapidamente, em alguns textos bíblicos, porque existem algumas vezes que Jesus não faz. A primeira resposta que eu quero dar para vocês é: Deus é soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas. Olha o que diz Isaías 46, 9 e 10. Você não precisa abrir, se quiser pode anotar. Diz assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Eu digo, meu propósito permanecerá de pé, e farei tudo o que me agrada. Quando se trata de Deus, irmãos, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu suponho, é o que ele diz. Eu não penso que Deus é desse jeito, eu não suponho que Deus é desse jeito e não desconfio que ele é desse jeito. Ele é do jeito que ele diz que é. E ele diz que não há outro semelhante a ele. Ele é único. Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu queria ler com você a declaração de fé de uma igreja lá do Minnesota, muito interessante, que coloca em voga a soberania de Deus. Olha o que diz, é pequena. Nós cremos que Deus sustenta e governa todas as coisas, desde galáxias a partículas subatômicas, desde as forças da natureza até os movimentos das nações, desde os planos públicos dos políticos até os planos secretos de pessoas solitárias, tudo de acordo com seus propósitos eternos e sábios, para glorificar a si mesmo, porém de tal maneira que ele nunca peca. Irmãos, Deus é soberano sobre todas as coisas. Não existe acaso, não existe aleatoriedade. Estava conversando com um amigo exatamente sobre isso. Eu estava dizendo para ele que não existia aleatoriedade, que Deus controlava todas as coisas, até os mínimos detalhes. E ele deu azar porque eu tinha lido naquele dia, então estava na minha cabeça. E ele falou assim: eu não acredito. Pensa na cidade de Las Vegas. Quantos cassinos tem em Las Vegas? Quantos dados são jogados simultaneamente? Ele falou sobre isso. É impossível não existir aleatoriedade. Só que eu tinha lido naquele dia. Eu passei até por inteligente. Eu tinha lido naquele dia. Provérbios 16, 33 diz assim: para se fazer um sorteio, são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Deus controla até os dados de Las Vegas. Ele controla desde as galáxias até as partículas subatômicas. Ele é soberano. Não existe evento que é aparentemente insignificante demais para ele não se importar. Não existe. Ele controla todas as coisas. A soberania dele é plena. A Bíblia diz que não cai uma ave. A gente fala que não cai uma folha, né? Mas não cai uma ave. Não sei se tem folha também. Eu acho que tem esse versículo também. Não cai uma ave do céu sem a permissão dele. Todos os fios de cabelo da nossa cabeça são contados. Eu sei o que você pensou agora. Mas tem gente cabeluda aí, ó. Todos contados. Até os folículos aqui, ó. Deus é soberano, irmão. Então, eu não sei como você chegou aqui, o que trouxe você aqui, mas não foi o acaso. Foi a vontade dele. Ele é soberano. As coisas não acontecem por acidente. Ele está atento à nossa situação. E se ele não interviu ainda, é porque ainda não é o momento. Diante disso, irmãos, a soberania de Deus, ela nos coloca de joelho. Porque se por um lado ele é todo poderoso, ele não usou esse poder dele para subjugar a humanidade. Pelo contrário, ele transformou isso em amor. Porque as divindades pagãs, as pseudo-divindades, né, elas queriam sacrifícios, elas precisavam, os adoradores precisavam levar alimentos. E o que que Deus falava? Eu não sou servido por mãos humanas. Eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Onde é que Deus habita, irmão? Dentro de nós. E não foi mão humana que fez a gente. Não foi mão humana que fez a gente. Hoje, por conta disso, a gente pode se aproximar dele, sabendo que ele é amor. E fazer conhecidas as nossas súplicas. Porque foi isso que ele falou. Fazer conhecida as suas súplicas. Desde as menores, que você acha assim, ah, com isso Deus não se importa. Se importa sim. Ele se importa. Jesus se importa. Ele se importou com a dor de Marta, a ponto de chorar e se perturbar em seu espírito. Agora, tem uma coisa em mente. Quando a gente se aproxima dele para pedir, tem hora que ele não vai fazer. Por quê? Não sei. Ele é soberano. Ele não nos deve explicações. Lembra de Jó? Jó sofreu calado e a gente achava o quê? No final, Jó vai ser... Deus vai aplaudir Jó. Até que um momento da provação ele questiona. Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Nós que lemos o livro de Jó sabemos por quê. Por que Deus deixou acontecer isso com Jó? Mas Jó, será que Jó... A Bíblia não fala se Deus contou para Jó. A resposta de Deus para Jó é: onde é que você estava quando eu coloquei os alicerces da terra? Então, pense nisso quando você for questionar a demora da resposta de Deus para alguma coisa. Ele é soberano. Onde é que você estava quando ele fundou os alicerces da terra? Mas nós sabemos que ele é soberano, que ele nos ama. Sabemos que ele, as coisas cooperam para o nosso bem, mas ainda assim os judeus disseram, por que ele não fez? Então, a primeira resposta é, ele é soberano. A segunda, o amor e o sofrimento não são antagônicos. Essa foi a ênfase da pergunta dos judeus. Se ele ama, por que ele não fez? E muitas vezes a gente pergunta isso. Se ele nos ama, por que ele não fez? Por que ele deixa a situação estar do jeito que está? A gente acreditou que sofrimento e amor não podem caminhar juntos. E isso não vale só para a vida cristã, não. Para a vida cristã, não. Hoje, 99% das pessoas se casam por amor. Nem sempre foi assim. É ou não é? Você que está aqui casado, você, a não ser que você tenha tentado dar o golpe do baú, você casou por amor. E você já sofreu no seu casamento? Por que amor e sofrimento não podem andar juntos? Eles não são antagônicos. Eles não são antagônicos. Pensa num filho. Meu caçula está lá. Vai fazer 2 meses. Vai precisar tomar um catatal de vacina agora. E a médica já falou, ó, tem uma que dói demais. É porque ele não raciocina ainda, não entende, não sabe falar. Mas se ele soubesse falar, se ele soubesse pensar, quando eu entregasse ele para a mulher, ele ia falar, eu não acredito que você vai fazer isso. Quando ele visse o tamanho da agulha, eu não acredito que você vai fazer isso. Você vai deixar eu sofrer? Você não me ama. A gente não faz assim com Deus, às vezes? Eu não acredito, Senhor, que o Senhor vai deixar acontecer isso comigo. E aí a gente começa a duvidar do amor dEle. Começa a duvidar do cuidado dEle, mas sofrimento e amor não são antagônicos. O fato dEle nos amar não faz de nós imunes. C.S. Lewis disse, vida com Deus não significa ausência de dificuldade. Vida com Deus significa paz em meio às dificuldades. Nós temos o shalom de Deus, a paz que excede todo entendimento. Isso é paz, irmão. Paz não é ausência de dificuldade. Paz é você descansar naquele que é Senhor das dificuldades. O que precisa ficar claro é que se Jesus... Ele não agir no tempo que a gente espera, se ele não fizer o que você está pedindo, nem hoje, nem nunca, não significa que ele não te ama. Isso precisa ficar claro na nossa mente. Além dele ser soberano, não dever explicação para ninguém, não significa que ele não nos ama. Porque o presente mais precioso que ele poderia nos dar, ele já nos deu, que é ele mesmo. Então, a primeira resposta foi que Deus é soberano. E a segunda foi que sofrimento e amor não são antagônicos. Muitas vezes Jesus não vai fazer também. Por quê? Porque antes de estar comprometido com o nosso bem-estar, ele está comprometido com a glória do Pai. Olha o que diz João 6,38. Eu não desci dos céus para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, quando a resposta não vier ou demorar a chegar, lembra disso. Jesus disse que nem a vontade dele era a prioridade, quanto mais a nossa. Ele tem o tempo dele. A prioridade dele era glorificar o Pai. Foram palavras dele, do próprio Jesus. Pensa comigo, irmão. Se Jesus chegasse antes de Lázaro morrer, ou se de lá de Jerusalém mesmo ele enviasse uma palavra e curasse Lázaro, a glória da ressurreição de Lázaro, o testemunho que provocou, não seria o mesmo. Viu como que ele está comprometido com a glória do Pai? Ele não está comprometido com... Lázaro era amigo dele, Marta era amiga, Maria era amiga, ele almoçava lá, ele andava com eles, mas o compromisso dele era com a glória do Pai. Ele nos ama? Nos ama. Mas antes disso, ele tem um compromisso em fazer a vontade do Pai. E a gente viu que Deus é soberano. Os planos dele não são frustrados. Muitas vezes a gente não entende, mas eles permanecem de pé. Não foi isso que a gente leu lá em Isaías? Os meus propósitos permanecerão de pé. E outra coisa, esse que foi o milagre talvez mais impressionante de Jesus, ressuscitar o Lázaro. Pensa agora no Lázaro. Se Jesus chegasse lá antes, Lázaro não ia experimentar a maior bênção que ele recebeu. Ele recebeu a vida de volta. Ele recebeu uma segunda chance. Qual é o bem mais precioso que nós temos? A nossa vida. E ele recebeu esse presente de novo. Muitos dizem que Lázaro era um azarado, porque teve que morrer duas vezes. Mas ninguém recebeu uma bênção maior do que essa na terra. De estar morto, Jesus chegar lá, 4 dias depois, e chamar ele para fora, e ele sair, todo enfaixado. Às vezes, irmãos, da nossa aparente derrota, da nossa aparente dificuldade, da nossa aparente morte de algo, dali que vai sair o maior milagre da nossa vida. Às vezes, Deus demora a responder, porque ele está forjando você, preparando você para algo maior, para algo que você não consegue administrar agora. Então ele está esperando, ele está esperando. Você está achando que morreu, você está achando que acabou, você está achando que se ele tivesse chegado antes, teria dado tempo, que agora não dá mais. Mas ele é Senhor do tempo. A demora dele, muitas das vezes, ou quase sempre, é proposital. Ou melhor, sempre é proposital. A aparente demora dele sempre é proposital. Ele ressuscitou um homem que já cheirava mal. Quais aspectos da nossa vida, às vezes, já estão cheirando mal? Qual é o perfume que o seu casamento exala? Qual é o perfume que os seus relacionamentos exalam? Será que tem algum sonho que Deus colocou no seu coração que por algum motivo você deixou morrer? Ele é poderoso para ressuscitar. Ele não chega atrasado. Ele ressuscita até o que já está cheirando mal. Às vezes, irmãos, ele não faz porque ele quer fazer, Ele não faz na hora que você quer, o que você pede, porque ele quer fazer algo maior ainda. Efésios 3:20 diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Apóstolo Paulo, quando foi arrebatado do terceiro céu, ele viu coisas indizíveis, que ele não podia contar para os homens. É isso que Deus tem preparado para nós. Coisas que você nem imaginou, que você não sonha nem nos seus melhores dias. É isso que Deus quer fazer. Aparentemente está morto, aparentemente está cheirando mal, mas Jesus é poderoso para fazer florescer, para trazer à vida aquilo que está morto. Mas ele faz isso, primeiramente, para a glória do Pai. E por último, ele é soberano, o compromisso dele é com a glória do Pai. Outro eu esqueci. Espera aí. O segundo eu esqueci. Amor e sofrimento não são antagônicos. E por último, ele é especialista em transformar tristeza em alegria. Olha o que diz Salmo 56, verso 8. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão em teu livro? É isso mesmo? É. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão em teu livro? O seu lamento está sendo registrado. A situação que você está vivendo, que você acha que ninguém sabe, às vezes ninguém sabe mesmo, está sendo registrado. E o salmista diz que não é por um anjo, não é por um querubim. Olha o que ele fala. Tu mesmo registra o meu lamento. O próprio Senhor está atento ao seu lamento, ao seu choro, à sua dificuldade, à sua frustração. Às vezes a gente acha que ninguém sabe o que eu estou passando, eu não tenho quem pedir ajuda, mas o próprio Senhor registra no livro os seus lamentos. Interessante essa expressão de recolher as lágrimas e colocar no odre. Odre era um recipiente de couro, onde se pegava o fruto da uva esmagado, colocava nele, ele era lacrado, ali você controlava o acesso ao oxigênio, e dali saía o vinho. O vinho na Bíblia representa alegria. Então, se Jesus está pegando as suas lágrimas e colocando no odre, ele está transformando a sua tristeza em alegria. Ah, você deu uma forçada agora. Dei. Mas a Bíblia toda testemunha isso. Deus transforma tristeza em alegria. Quer ver? Jeremias 31, 13. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo, e lhes darei consolo e alegria ao invés de tristeza. Então eu não forcei tanto assim. João 16, 20. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão. Está vendo? O choro, o lamento é certo. Ninguém vai passar imune na terra. Ninguém vai passar batido. A nossa vida não vai ser um mar de rosa. Certamente vocês chorarão e se lamentarão. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Todas as situações que porventura nos causam tristeza são a matéria-prima para Jesus transformar em alegria, colocar no odre, recolher as nossas lágrimas e transformar isso em alegria. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sofrimento não é eterno, irmão. Quando Deus não atende a nossa oração, não é porque Ele é um Deus sádico. Primeiro, porque Ele é soberano. Tem horas que Ele não vai atender, não vai dizer por quê. E a gente vai para a glória sem saber por quê. Porque ele é soberano. Ele não explicou para Jó. Jó era um homem reto e íntegro. É assim que começa o livro dele. E olha o que ele passou. E Deus não deu a menor explicação. Ele é soberano. Mas ele nos ama. O sofrimento não é eterno. Ah, mas eu já estou há 50, 60 anos desse jeito. Mas olha só, o que são 60 anos comparados à eternidade? Nem sempre a alegria vai vir aqui. Nem sempre. Nesse caso, Marta estava pensando exatamente desse jeito. Eu sei que ele vai ressuscitar, Senhor. No último dia, eu sei. Mas Jesus estava falando do agora. O que, que isso significa, irmão? Tem coisas, tem tristezas suas que só vão ser sanadas na eternidade. Mas tem situações que Deus vai resolver agora, que Ele quer resolver hoje. Elas estavam em prantos, as duas irmãs, quando Jesus chegou. Mas Ele transformou o choro delas em riso. Tem coisas que Ele não vai fazer, porque Ele é soberano. Tem coisas que Ele não vai fazer, mas não significa que Ele não nos ama. Tem coisas que Ele não vai fazer, porque o compromisso primeiro dEle é com a glória do Pai. Mas tem coisas que Ele vai fazer e vai transformar a nossa tristeza em alegria. O nosso pranto em júbilo. Porque tudo ocorre para o bem daqueles que o amam e para a glória de Deus Pai. Fique de pé no seu lugar. Sabe, irmãos, a soberania de Deus é uma dádiva. Ela nos coloca de joelhos, sim, mas ela nos garante um descanso. Porque a gente entende que nada é aleatório. Nada acontece com a gente por acaso. Se Deus, que é soberano e nos ama, sabe o momento certo de agir, sabe o que é melhor para a gente, como lidar com a tristeza? Essa é a resposta que a gente tem que fomentar no nosso coração. Ele é soberano, Ele me ama. Ele sabe a hora certa de agir. Tem coisas que Ele não vai fazer, mas tem coisas que Ele vai fazer. Eu confio na soberania dEle. Eu descanso na soberania dEle. Lázaro teve uma segunda chance. Hoje, você está tendo uma segunda chance. Eu não sei o que você precisa consertar na sua vida. Eu não sei o que você precisa mudar. Eu sei que Jesus está te dando uma segunda chance. E é hoje. É hoje. Porque Ele é o Senhor do tempo. Nós não. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Quem não sabe quanto tempo tem, não tem tempo nenhum. Então, o dia de se arrepender, o dia de confessar, o dia de buscar perdão, é hoje. É hoje, porque Ele pode trazer vida àquilo que está morto. Ele pode trazer à vida aquilo que já cheira mal. Isso vale para qualquer aspecto da nossa vida. Feche seus olhos. Pai, nós oramos, Senhor. Oramos para que o Senhor incomode o nosso coração. Aponte para nós, Senhor, onde nós precisamos mudar. Aponte para nós o que nós precisamos rever, Senhor. Não nos deixe desperdiçar as nossas segundas chances que o Senhor nos dá todos os dias, quando as suas misericórdias se renovam pela manhã. Nós oramos agradecidos porque nós descansamos na Tua soberania, Senhor. Nós descansamos na Tua sabedoria, que sabe o tempo e o momento exato de agir. Nós descansamos, Senhor, no Teu amor que se despiu da sua glória, que não desceu aqui para subjugar a humanidade, mas para se doar por ela. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que daqui a pouco nós vamos cear, para relembrar o sacrifício de Cristo na cruz. Muito obrigado, Jesus. Abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja, espalhada pela face da terra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.